Marqueteria, uma visão diferenciada do intrigante mundo do marketing e dos negócios. Aqui no Paradiso.
Oferecimento ESPM, uma escola inteira de marketing preparando você para as melhores empresas.
Boa noite, eu sou Alexandre Amorim e estamos começando mais um Marqueteria. E hoje o nosso convidado é Ulisses Teixeira. Ulisses é diretor de marketing da Garnier. Boa noite, Ulisses.
Boa noite, tudo bem? Super prazer.
Obrigado pela sua presença. Boa noite, Arnaldo.
Boa noite, Amorim. Boa noite, Ulisses. Obrigado por ter vindo aí, Matias. Boa noite, Arnaldo. Ouvinte da Rádio Paradiso.
Vamos lá. Ulisses, a gente sempre começa o Marqueteria nas segundas-feiras aqui da Paradiso perguntando para o nosso convidado qual é a praia musical, o que você gosta de ouvir? Qual é a sua praia?
A minha praia é principalmente música popular brasileira, Djavan, Caetano, Milton, enfim.
Bacana.
Esse pessoal todo.
Bacana. E qual é a primeira música que você quer pedir?
A primeira música seria Linha do Equador com Djavan.
Fechado. Você ouviu Linha do Equador com Djavan, foi o primeiro pedido musical do Ulisses, nosso convidado de hoje no Marqueteria. Vamos lá, Arnaldo.
Ulisses, normalmente a gente começa também, depois do pedido musical, a gente começa dando um panorama de como é que anda esse mercado onde o entrevistado vai falar. Como é que anda o mercado mundial, vamos falar assim, de cosméticos, de tocador, de produtos de beleza? Como é que anda esse mercado? Está crescendo, está diminuindo? Como é que está funcionando isso?
Ele é um mercado que está em franca expansão. A gente vê taxas de crescimento, às vezes, de 2 dígitos em vários países. O que a gente percebe também é um movimento de concentração, né? Quer dizer, a gente vê grandes atores comprando outros atores também de grande porte, como, por exemplo, a Procter, que comprou a Gillette, comprou a Vela. Então, quer dizer, essa tendência de concentração, eu diria que é a grande novidade mundial desse mercado, e todo mundo começa a se perguntar quais são os próximos movimentos de compra que vai existir.
E você acredita que esse movimento de concentração tem a ver também com o poder de distribuição que essas grandes empresas têm? Como você diz, esses grandes atores aí têm, não?
Eu acho que sim, eu acho que...
Mais até do que em função da própria capacidade de produção, né, de novos produtos e assim por diante, não é isso?
Isso, e eu acho que é o acesso também a alguns segmentos que determinadas empresas não tinham. Por exemplo, a Procter, com a compra da Vela, etc., ela entra no mercado de coloração, que é um mercado importante, altas margens, etc., dentro desse segmento, que ela não tinha antes, e é onde o desenvolvimento de uma expertise tecnológica disso ia ser muito demorado e muito custoso. Então, acho que uma das principais coisas que motivam, além de realmente todo o poder de negociação que um grande conglomerado consegue ter, é entrar dentro de segmentos de expertise tecnológica difícil, e que é possível fazer isso através de uma aquisição.
Legal. Ulisses, conta pra gente como é que tá a L'Oréal no mundo. Assim, onde ela tá, quais são os mercados mais relevantes?
Ela é uma empresa de origem francesa, mas que é uma empresa totalmente internacional hoje. Mais de 75% do faturamento dela vem fora da França. Ela é a líder mundial do segmento de cosméticos, né? Tem faturamento acima de 14 bilhões de euros. E é uma empresa que tem taxas de crescimento elevadas nos últimos 17 anos, ou seja, ela cresceu a cada ano nos últimos 17 anos, e, quer dizer, é uma grande potência que também tem uma estratégia de compras de marcas, né? Quer dizer, eu citaria não só a compra de Maybelline na década passada, que é líder mundial de maquiagem, mas também a compra da marca Colorama aqui no Brasil, que permitiu explorar um grande crescimento, que foi a junção da marca Maybelline, que ela tinha comprado nos Estados Unidos, e a sua associação com a marca Colorama, e entrar de vez no mercado de maquiagem. Então, acho que um dos aspectos do grupo em si é tá procurando também grandes empresas, e principalmente grandes marcas, onde se possa apostar, às vezes marcas locais, com a intenção de internacionalizar essas marcas. Um forte crescimento do grupo também na região da Ásia, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande fronteira, principalmente a China.
Eu ia te fazer essa pergunta, quer dizer, normalmente, quer dizer, a compra, por exemplo, da L'Oréal, você citou um exemplo numa compra local, né? Quer dizer, comprou aqui no Brasil a marca Colorama, não é isso?
Ela comprou a marca no Brasil, mas ela já começa a internacionalizar. Por exemplo, a gente encontra esmalte com a marca Colorama, Maybelline Colorama, hoje na Galeria Lafayette, por exemplo. Assim como encontra na China, a gente exporta esse esmalte para alguns países.
Entendi. Legal. Então, tanto pode ser uma marca mundial como uma marca local a ser globalizada.
A intenção é sempre, quer dizer, sempre ter uma visão internacional das marcas.
Nesse sentido, Ulisses, quer dizer, a representatividade da empresa no Brasil é uma coisa fundamental, né? Quer dizer, essa pesquisa é feita no próprio Brasil, quer dizer, olha, essa marca é boa e tal. Como é que funciona esse processo? Parte daqui para lá ou eles de lá passam um briefing? Olha, talvez fosse interessante a gente estar comprando uma linha aí de esmalte ou de maquiagem e tal, tem alguma coisa boa aí em cada país? Seria um briefing geral ou não? É uma oportunidade que surge daqui para fora?
Não, eu acho que é mais uma oportunidade que surge localmente e aonde o país, aonde a filial, demonstra através de um plano de negócios toda essa oportunidade que tem, tanto para o país, mas também para a internacionalização da marca, que vem a ser desde o potencial da marca até, quer dizer, toda a capacidade produtiva que aquela marca tem, todo residual de investimentos em comunicação que ela teve para o país e com a possibilidade de internacionalização que ela dá. O nome Colorama, por exemplo, é um nome muito interessante.
É um nome impossível de ser...
Exatamente.
Ser falado, né? Bem falado.
Em várias línguas.
Né?
E nesse sentido, o Brasil representa quanto do grupo L'Oréal? Quer dizer, a divisão Brasil, assim, vamos falar da L'Oréal, representa quanto de faturamento do grupo?
Eu diria que toda a América Latina ela tem uma representatividade mais ou menos de 7%.
Então. Nossa, eu pensei que fosse muito mais, rapaz.
É bastante.
Eu sei, mas eu pensei que fosse muito mais, quer dizer, uma representatividade maior. Que a gente tem entrevistado alguns mercados onde o Brasil tem uma representatividade maior, né?
Mas é porque, quer dizer, acho que a sua implantação, né, quer dizer. Tem uma série de marcas internacionais que ainda não se implantaram.
A L'Oréal está em 75 países, não é isso?
Não, está em 130 países.
Nossa senhora.
Então tá bom. A divisão da pizza é grande, né?
É grande. E sobretudo que eu diria que no Brasil, quer dizer, tem algumas marcas que estão chegando agora. Por exemplo, a marca Garnier é uma marca que tem apenas 4 anos de Brasil, né? 4 anos e meio. Então, quer dizer, a gente tem um longo caminho ainda pela frente.
Legal. Ok, vamos interromper aqui o Marqueteria, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui no Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
Voltamos com o Marqueteria e hoje nós temos como convidado Ulisses Teixeira, ele que é diretor de marketing da Garnier. Matias.
Ulisses, conta pra gente um pouco da L'Oréal no Brasil. Assim, a gente sabe que ela possui 4 divisões, quais são elas, como é que vocês estão estruturados, como é que vocês atuam no mercado brasileiro?
São 4 divisões que atuam em circuitos de distribuição diferentes, né? Quer dizer, a gente tem a divisão de produtos de luxo que faz a comercialização de suas marcas, como Lancôme, Helena Rubinstein, Ralph Lauren, etc., dentro das chamadas perfumarias seletivas, né? A gente tem também a divisão de produtos profissionais, que vendem as marcas como Kerastase, Redken, entre outras, no mercado de salão de beleza. Tem a chamada divisão cosmética ativa, que é a mistura da cosmética com a dermatologia, que tem as marcas Vichy e La Roche-Posay, que vendem em algumas farmácias selecionadas também. E tem a divisão, que é a divisão que eu faço parte, que é a divisão chamada em muitas empresas de divisão de consumo, né? Que é a divisão que a gente chama de grande público, que vende os produtos tanto em supermercados como em farmácias e perfumarias populares.
Essa divisão de consumo deve ter algumas marcas guarda-chuva, né? No caso da Garnier, quais são as outras marcas?
Isso, ela tem três principais marcas, né? Que é a marca L'Oréal Paris, que é a marca mais antiga dentro dessa divisão, que tem embaixo dela algumas marcas como Eusebio, que é um shampoo, e Média Excellence, que é uma coloração. A gente tem a outra marca, que é a marca Maybelline Colorama, que é a marca especializada somente no segmento de maquiagem e onde, quer dizer, a gente vê muito um ideal de beleza que é uma mulher jovem, audaciosa, as tendências de Nova York, etc. E a gente tem a marca Garnier, que é a marca que eu sou diretor de marketing, que tem como principal visão, né? Quer dizer, ela teria, eu diria que quatro valores básicos. O primeiro, que é ser uma marca bem universal, assim, né? Quer dizer, então na nossa comunicação a gente sempre vai ter pessoas de várias etnias, de vários looks, etc. Ou seja, o consumidor, ele sempre se reconhece ali. Dentro da parte do produto em si, eles são feitos sempre à base de ingredientes naturais, né? Então, quer dizer, determinados ativos naturais que são reconhecidos por sua propriedade cosmética, como, sei lá, o abacate para o cabelo, ou a cereja para as rugas. Enfim, eles são potencializados pela tecnologia do grupo, né? O terceiro valor para a gente é acessibilidade, né? Quer dizer, nosso posicionamento, preço, ele tende a ser por volta de 5% acima da média do mercado, né? Então, ele tende a ser um produto de uma qualidade muito boa, um preço bem acessível. E eu diria que o último valor, que é também bem importante para a gente, que é a gente procura sempre ser o mais inusitado e irreverente na comunicação. Então, quer dizer, como está como exemplo, por exemplo, a gente tem um filme agora que é o comercial de Movida, uma coloração que a gente lançou, que é com a Camila Pitanga, que ele representa um pouco a mulher que descobre os primeiros cabelos brancos. Então ela olha o espelho assim e vê o primeiro cabelo branco e arranca assim e fala: primeiros fios brancos, que deprê! Né? Então, quer dizer, sempre tem essa tentativa de ser irreverente ali, até no ponto de venda, né? Quer dizer, a gente costuma fazer alguns materiais, por exemplo, lançamento de anticaspa, a gente fez alguns displays que eram cara de cabeça para baixo plantando bananeira para mostrar que é caspa, que ele não tinha caspa, né, e tudo. Então, quer dizer...
A própria embalagem, né, do produto, eu estava comentando com você antes aí, a embalagem do produto Garnier é frutio?
Como é fructis, o shampoo. Fructis.
É uma embalagem que chama muito a atenção, né? No ponto de venda. No banheiro, então, né? Banheiro tudo
aparece,
branco,
né?
Aparece de
banheiro,
né?
Branco, ponto... aquela marca verde.
Isso é um outro diferencial, né? Quer dizer, ela sempre procura trabalhar, eu diria que com todos os sentidos. Os perfumes também são muito importantes, mas ela quebra um pouco os códigos de design de produto. Então, o shampoo Fructis é uma mancha verde no ponto de venda. Assim como o pack de Nutrice, que é a nossa principal marca de coloração, ele é um pack verde e amarelo, enquanto que antes dele surgir, todas as colorações ou era rosa, ou era salmão, ou seja, era uma coisa. De repente chega um produto assim, quer dizer, enfim, totalmente verde e amarelo, que grita no ponto de venda. Então isso também é um dos caminhos estéticos da marca.
Eu queria voltar a falar sobre distribuição, né? Porque, na verdade, pela divisão, né, que você tem desses quatro, das quatro divisões que você tem dentro da L'Oréal, quer dizer, parece que é uma composição muito baseada em distribuição. Isso é uma característica das empresas desse mercado? Porque eu vejo em outros, quer dizer, em outros segmentos de mercado, quer dizer, não, você pega uma mão, você tem uma marca aqui, e você é o diretor de marketing dessa marca aqui, e às vezes você estava, mas essa marca ela tem a mesma distribuição que uma outra marca. Quer dizer, é uma coisa muito mais em cima da comunicação do que em cima. Vamos aí falar dos famosos, né? Matias é o rei, os famosos 4Ps, né? Que talvez, quer dizer, nesse caso específico, o P-Place, né? Quer dizer, da distribuição, seja mais importante nessas empresas do que em outras, que seria o promotion, no caso. É meio por aí mesmo? É uma característica desse mercado?
Não, quer dizer, eu diria que essa é principalmente a forma como a empresa ela se estruturou ao redor do mundo, mas eu vejo algumas outras empresas de cosméticos também, que tem a sua divisão profissional, que tem a sua divisão consumo, e a grande vantagem dela é que ela...
Mas isso é para responder um pouco a estruturação do trade, né? Ou seja, dos canais, né? Ou seja, os canais meio que tem um poder, assim, tiveram um poder decisivo nessa redefinição dos modelos, não é? Eu tô errado.
Não, sim, quer dizer, é que ao mesmo tempo, como ela está em vários segmentos em que se vende de forma diferente, né? Quer dizer,
pois é.
A venda, por exemplo, a nossa marca uma das nossas marcas de cosmética ativa, que se chama La Roche-Posay, ela só é vendida através de prescrição médica. Então, quer dizer, ela não é uma marca que dá para ser vendida no supermercado. Isso. Assim como um super batom Helena Rubinstein ou Lancôme, ele também não pode ser vendido na grande distribuição. Ele é vendido em algumas perfumarias seletivas.
Perfeito.
Então, eu diria que você tem razão, sim. É muito mais como o trade ele se estruturou.
Que isso espelha também as necessidades dos consumidores finais, ou seja, como os consumidores finais se relacionam com a marca no ponto de venda, né? Quer dizer,
claro, como tudo é uma experiência, né? Quer dizer, a experiência da compra de um Lancôme
não num pode
Carrefour
ser.
Seria bem diferente.
Com certeza.
Né? Ulisses, vamos para mais uma música.
Pois é, a outra música seria Drão, Gilberto Gil.
Você ouviu Drão, Gilberto Gil, foi o pedido do Ulisses Teixeira, diretor de marketing da Garnier. Arnaldo Cardoso.
Ulisses, você já falou um pouquinho sobre o diferencial Garnier e tal, mas a gente sabe, quer dizer, tem informação do mercado, que essa marca, ela chegou há pouco tempo no Brasil e hoje já se tornou um carro-chefe lá da L'Oréal. O que você atribui esse sucesso, vamos dizer assim, razoavelmente repentino dessa marca no Brasil?
Então, pois é, ela é uma marca que, quer dizer, a gente considera o início dela com o lançamento de Nutrice, que é uma coloração que, enfim, em 4 anos ela já é líder de mercado de coloração em unidades. Ela se consolidou, eu acho que com o lançamento de Fructis, que é o shampoo verdinho que você falou, que foi há 2 anos atrás e que hoje é a segunda marca do mercado.
Já é a segunda
marca do mercado. Pois é. Não, então, quer dizer, é uma marca que a gente diz que ela tem 4 anos. Ela começou com o lançamento de Nutrice, que é uma coloração e que hoje já é líder de mercado de coloração, no ano de 2000. E ela se consolidou com o lançamento de Fructis, que é o shampoo, o tal verdinho que você falou, em 2002. Então, quer dizer, o que, que a gente acha que está na base desse sucesso e que é um pouco todos aqueles valores que a gente falou, mas é principalmente uma marca que fala muito em seus componentes das frutas. E, quer dizer, o Brasil, como a gente sabe, é um país das frutas e é onde as mulheres, elas costumam, inclusive, usar frutas na parte do tratamento capilar dela. Capilar. Né?
E lembrando um pouquinho Carmen Miranda, já há um bom tempo.
É verdade.
Em mania de usar fruta na cabeça, há um bom tempo.
E, quer dizer, isso por um lado. Por outro lado, ela é uma marca que fala muito com a juventude em si, né? E por outro lado, o Brasil também é um país dos jovens. Acho que, por fim, ela fala também de uma irreverência. E eu acho que essa irreverência, ela fala muito do Brasil em si. E fora isso, todas as adaptações que nós fizemos, né? Quer dizer, todos esses produtos foram totalmente adaptados para a consumidora brasileira em si. Quando a gente pega, por exemplo, o mix de lançamento de Fructis na França, ele não tem absolutamente nada a ver com o mix de lançamento aqui, né? Então lá, por exemplo, todas as embalagens de shampoo, etc., eram 200 ml, entre 200 e 250. O mercado aqui, ele é um mercado que está entre 300 e 350. Então, quer dizer, nós aumentamos a quantidade dos produtos, nós adaptamos as fórmulas.
Ah, isso eu ia perguntar, porque o cabelo da brasileira, quer dizer, de uma certa maneira, deve ser diferente da brasileira média, vamos dizer assim. Deve ser diferente do cabelo da francesa média, quer dizer, existe uma adaptação de fórmulas também.
Existe uma adaptação de fórmulas, sobretudo, quer dizer, quando você compara os cabelos, quer dizer, o cabelo no Brasil, ele tende a ser um cabelo mais seco. Então, quer dizer, precisava adaptar as fórmulas de forma que ela fosse mais tratante em relação às fórmulas francesas. Isso por um lado. Por outro lado, tem tipos de cabelos aqui que são pouco representativos lá. Como, por exemplo, os cabelos cacheados.
Os negroides, né?
Os
negroides também, cabelos...
É. Sim, os crespos, né?
Os crespos, é.
Pois é. Não, então, quer dizer, a gente lançou um módulo específico para cabelos cacheados, que fazem 20% da população brasileira, e, quer dizer, é um grande sucesso, que não existia lá.
Ah, perfeito.
Certo? E que, hoje em dia, inclusive, eles pensam em lançar. Além disso, tem alguns gestos que a consumidora brasileira tem, Que as outras consumidoras no mundo elas não têm.
Gestos que vocês dizem em termos de hábito de consumo.
Exatamente.
O hábito de compra, eventualmente.
Sim, hábito de compra e principalmente hábitos de uso. Então, aqui no Brasil, você tem uma mulher sobre duas que usa o chamado creme para pentear. O creme para pentear, ele era um produto que há 10 anos, ele tava, se via muito pouco.
O creme para pentear, o que que é? É o creme rinse, que chamavam antigamente?
Não.
Condicionador, é? Né? Condicionador, sou velho.
Não, pois é. Creme rinse. Creme rinse. Digamos que é uma tipologia que deixou de existir quando surgiu o creme para pentear. Mas enfim.
Gente, o Arnaldo.
Deu uma bandeira da idade agora.
Olha, nada, se entregou, né? Bicho.
É. Mas o creme para pentear, ele é um creme sem enxágue, né? Em que normalmente a mulher usa depois que secou o cabelo, no início do dia, e às vezes leva dentro da bolsa para fazer uma reaplicação ao longo do dia. Que tem uma função, um pouco de tratamento, mas um pouco de styling assim, também. Dependendo de para que tipo de cabelo, ele é um desembaraçador, ele é um redutor de volume, ele é um definidor de cachos, ele é um fortalecedor da fibra capilar e que fica ao longo do dia no seu cabelo. Né? E que, quer dizer, toda a grande questão é você fazer fórmulas que não pesem nisso daí. Né? Então,
nosso diretor artístico Alexandre Amorim está fazendo sinal aqui que
ele usa.
Eu nunca tinha ouvido falar disso.
Mas eu não uso nada disso, eu uso para dar aquela aparência de molhado.
Stein,
né?
Stein.
Como se fosse um gel.
Entendi. Chiquérrimo é isso, hein?
É interessante ele falar isso porque o crescimento desse mercado ele veio justamente em relação a um decréscimo do mercado de styling. Que, quer dizer,
as pessoas estão usando esse produto para isso também. Né?
Ele está canibalizando
esse mercado de styling, que era styling as mousses, gels, etc. Então,
eu ia até te fazer essa pergunta, quer dizer, até esse exemplo do Amorim é importante. Eu, meu uso, eu pego um pouquinho de nada de shampoo, porque eu acho que não devo usar muito, eu vou jogar um pouquinho só de shampoo e não penteio o cabelo, quer dizer. Seco depois, eu nem seco com toalha, eu faço assim e pronto. É, o pessoal que está me vendo aí em casa, eu faço assim, viu?
Ele dá uma balançadinha na cabeça, assim, como se fosse um.
E aí o cabelo. Mas como é que é? E aí eu queria ouvir falar um pouquinho, quer dizer, essa diferença. Quer dizer, o brasileiro usa mais o shampoo que o francês. Como é que funciona isso? Tem mesmo essa história que a gente toma muito mais banho que normalmente do que o resto do mundo. E a outra coisa que você tocasse no assunto era... É uma pergunta do Matias aqui, eu vou passar
vai
à frente.
Fundo, vai
vou,
fundo, vai fundo.
Como é que o homem está se comportando, né, frente a essas novidades aí? A gente já viu aqui que o nosso diretor artístico, Alexandre Amorim, é um consumidor
de
produtos de beleza, style, assim por diante. Então, como é que o homem tem
se metrosexual, né?
Possivelmente. Então...
Bom, quer dizer, acho que tem uma grande diferença da consumidora brasileira versus outras partes do mundo, é que a consumidora brasileira ela é uma forte utilizadora do chamado pós-shampoo. Né? Então, por exemplo, um dos principais atores desse pós-shampoo é o chamado condicionador. Né?
O antigo creme rinse,
creme rinse há 30 anos atrás.
Né? Onde você vê, por exemplo, onde você tem no Brasil uma taxa de penetração de 85%, ou seja, 85% das mulheres brasileiras usam condicionador.
Nossa, mas é muito isso.
É muito. Enquanto que na França, é 34%.
Caramba.
Né? Então.
Não, mas isso tem também a ver com a diferença de cabelo, possivelmente.
Sim,
né?
Sim. Quer dizer, é porque o cabelo ele é mais ressecado que.
Esse ressecado que você comentou em função do clima, em função de mais banho, qual é a história do mais ressecado?
Não. Ele, quer dizer, o clima, sem dúvida nenhuma, tem um peso,
Ou é pela natureza do cabelo mesmo?
É a junção das duas coisas, ou seja, tem a parte da natureza, das glândulas sebáceas que, enfim, excretam menos, etc, etc. E, obviamente, toda a parte externa, né? Quer dizer, o mar, o sol, o vento...
Alcalinidade, essa coisa.
E sem falar que uma outra grande questão da mulher brasileira é a umidade, né? Que gera o chamado frizz, que é aqueles cabelinhos rebeldes e tudo. Então, só que, quer dizer, a rotina de uma mulher brasileira de tratamento capilar é bem diferente de uma mulher europeia, por exemplo. Então, ela vai usar o shampoo, depois ela vai usar o condicionador.
O shampoo em grande quantidade, não na quantidade que o Arnaldo usa, né?
Não, claro, ele usa muito.
Ele é muito econômico, por sinal, se a L'Oréal dependesse dele.
Dependesse de mim, rapaz.
Mas muitas vezes ela usa uma segunda aplicação, né?
Quer dizer, do próprio shampoo?
Do próprio shampoo. Em seguida, ela usa um condicionador, certo? Se for um sábado, ela pode usar o chamado creme de tratamento. O creme de tratamento são cremes mais tratantes que os condicionadores, que vêm em pote, certo? Onde ela faz a sua massagem, a sua hidratação semanal, que em geral é aos sábados, que pode vir a ser colocar o creme no cabelo e colocar uma touca térmica, que liga na tomada e gera calor. E é onde ela vai ficar? 15 a 20 minutos.
Não tem mais culto que reclamar dos atrasos. Não tem.
Agora você está entendendo, né?
Total.
Mas, enfim, depois do banho...
E a Garnier faturando, né? A gente esperando e a Garnier faturando, né?
E a gente não ganha comissão nenhuma por essa espera, né?
Mas, Ulisses, fala um pouquinho do homem.
Do homem, né? Então, quer dizer, o assim, acho que o consumo ele mudou bastante. Eu lembro quando a gente fazia grupos qualitativos, né, quer dizer, onde a gente conversava, né, sobre os hábitos de beleza dos homens e tal, e eu acho que houve uma mudança, eu diria, radical de 10 anos para cá, né? Eu lembro no início, quando a gente fazia grupos, era algo assim, shampoo, enfim, quando eu uso, né, ou seja, quando não é um sabão de coco que eu uso e tal, não sei o que, eu uso aquilo que tá lá no banheiro e tal.
Aquela, né? Marca, o que tiver, né?
Ou eu uso o shampoo que a minha mulher usa, basicamente, ou o shampoo familiar. Na verdade, o próprio conceito de shampoo familiar, ele mudou bastante. Todas as embalagens do mercado que você vê, elas reduziram quantitativamente. E antes você tinha uma segmentação, né, que era cabelos normais, secos, oleosos e só. Isso hoje em dia você tem quase uma super segmentação. Você tem shampoo para cabelos coloridos, para cabelos oleosos ao longo do dia. Você tem shampoos para cabelos
pontas quebradiças.
Para pontas quebradiças.
Está virando mercado de nicho, né? Um negócio quase...
Uma super segmentação que está estilhaçando.
Mas o consumidor sabe qual é o tipo de cabelo?
Perfeitamente. É. Perfeitamente. Perfeitamente. Isso. Sabe eu diria que com um grande conhecimento de causa. Tem um conhecimento perfeito do cabelo e de todos os problemas que
passa, o cabelo... O cabeleireiro, né, que passa e diz, ó, teu cabelo é assim e tal. Quer dizer, a pessoa não faz nenhum teste para saber. O cabeleireiro diz, ó, teu cabelo é dessa maneira e assim, e aí ela descobre e vai.
Não, acho que pode ser pelo cabeleireiro, mas eu acho que ela, principalmente a mulher, faz uma boa ideia de como o cabelo dela é. Por exemplo, a ponta dupla, ela tem que lidar com isso. Ela tem que decidir se vai cortar, se vai tratar... E etc. Se o cabelo dela tá mais seco, tá? Ela conhece perfeitamente, ela sabe às vezes até alguma mudança do cabelo dela em função de algum momento de estresse, etc, etc. Ela tem um perfeito conhecimento disso.
E o homem, você tá falando do homem?
Pois é, E o homem, quer dizer, de 10 anos para cá ele mudou bastante. Quer dizer, a gente tem pesquisa que hoje indica que um homem sobre 3 escolhe a marca de shampoo que ele vai usar. Ou seja, isso...
Um para cada três.
Esse negócio de 1/3 pega mal para boca. Tá vendo? É 33%, vamos dizer assim.
Tradução não literal que o Ulisses, a gente está tendo que fazer uma tecla SAP aqui para ele, porque ele acabou de chegar da França.
Então, quer dizer...
Já escolhe o próprio shampoo.
Hoje em dia, quando a gente faz os tais grupos, né, que são pesquisas, como eu falei, que a gente reúne para conversar sobre cosméticos, a gente vê uma mudança muito grande. Quer dizer, ele hoje já fala, eu sinto que o meu cabelo, enfim, ele é bem seco e tal. E a outra forma que ele tem contato é a caixa.
O homem também sabe qual é, bom, esse é um terço,
o tal do 1/3, principalmente. E ele hoje, quer dizer, ele tá sobretudo mais preocupado com a aparência dele. Então, por exemplo, a caspa é um segmento onde a gente estrategicamente conversa com os homens através da caspa, porque falando da caspa...
É um bom gancho, né?
Pois é, falando da caspa, que é uma preocupação real, que ele vê, né, enfim, no ombro e tudo, você pega não só o 1/3, mas um pouco mais que o 1/3. E aí... É um momento que você consegue falar com ele. E onde ele realmente começa a entrar em contato com esse mundo, etc. Mas, quer dizer, é algo que vai levar bastante tempo. Ele dificilmente faz essa hidratação no sábado. O consumo de creme para pentear ainda é pequeno nos homens.
Com exceção do Amorim.
Mas eu acho que...
Heavy user.
Mas, sem dúvida, dos 10 anos para cá, está tendo uma mudança muito grande.
Olha, eu acho, inclusive, que depois desse programa você devia fornecer para o Amorim.
Pô, será um prazer, vou deixar meu telefone. Não,
não mesmo. Mandar um kit da L'Oréal para você.
Bom, vamos interromper aqui para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho mais um bloco aqui no Marqueteria desta segunda-feira.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui no Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
Voltamos com o Marqueteria e hoje nós temos como convidado Ulisses Teixeira, ele que é diretor de marketing da Garnier. Vamos para mais um bloco de pergunta agora com o Matias.
Ulisses, fala um pouco pra gente como é que funciona essa questão da concorrência dos produtos dentro da própria L'Oréal, né? Quer dizer, como é que é a decisão de lançamento de um produto, a expectativa de canibalizar, o que é isso, né? Até para os ouvintes entenderem, quer dizer, como é que funciona isso internamente?
Como, por exemplo, dentro dessa divisão de produtos de grande público, né? Quer dizer, você tem duas marcas, como L'Oréal Paris e Garnier, que atuam nas mesmas categorias. Então, quer dizer, ao mesmo tempo como tem a marca Nutrice, essa coloração em Garnier, tem a marca IMED Excellence, sob a marca L'Oréal Paris. E acho que é um trabalho de construção do outro lado do espelho, né? Quer dizer, acho que quando você tem dentro de uma mesma marca, dentro de uma mesma divisão, duas marcas que atingem a mesma categoria, você faz isso por uma questão estratégica de atingir vários segmentos de mercado. Então, quer dizer, tem uma decisão de segmentação que é uma decisão econômica em si, onde a marca L'Oréal Paris atinge um público mais AB, é uma marca premium, então já por aí você já vê uma diferença de posicionamento de preço, onde enquanto a gente
E possivelmente de outra faixa etária também, né? Um pouco mais adulto, não é isso?
Isso, quer dizer, acho que tem essa parte de posicionamento de preço, tem a parte demográfica, que sem dúvida, como eu falei, Garnier fala bastante com jovens, ou seja, ele tem uma comunicação jovem, e L'Oréal Paris fala bastante também mais com aquela mulher dos seus 35 anos, mais em busca de um outro ideal de beleza. E aí eu acho que a parte comportamental, que eu digo que é o outro lado do espelho, né? Quer dizer, onde você vê o ideal de beleza de uma mulher L'Oréal é uma beleza sofisticada, é uma mulher aspiracional e etc.
Enquanto... E se preocupa mais com o cabelo também, né? A mulher mais velha se preocupa mais com o cabelo, não?
Não. Engraçado. Você vê a mesma preocupação que você tem entre uma mulher mais adulta e uma jovem. E às vezes a preocupação da jovem é ainda maior, porque ela tem um cabelo mais longo e por isso ela tem que tratar ainda mais dele. Então eu te diria que tende a ser basicamente o inverso até. Porque ela tem um cabelo mais longo, né?
Então, é mais difícil, né?
Pois é, quer dizer, exige mais cuidados, né? E então, quer dizer, toda essa parte comportamental você pode ver nas comunicações, né? Onde você projeta um ideal de beleza que fala mais, um ideal de beleza mais aspiracional, que fala com esse público demográfico que a gente falou. E no caso de Garnier, ele fala de uma forma mais... eu estou muito próximo de você, né? Quer dizer, quando o jovem vê uma comunicação de frutis, ele tem que se ver naquela turma. Ele tem que falar, essa é a minha galera.
Nesse sentido, a decisão da empresa deve ser, ó, vamos pegar esse consumidor já com essa faixa etária e depois passar... um pouquinho,
construir, né?
Um pouquinho Jovem Pan e Paradiso. É, né? Que a gente tem sentido no mercado, que até pela qualificação das duas, é que o ouvinte da Jovem Pan tem passado para Paradiso, assim, uma coisa meio direta.
É, né? Estender, né, o tempo de relacionamento do ouvinte.
E essa questão da competição que o Matias está falando, quer dizer, são duas agências diferentes, é uma agência só, como é que funciona isso? A decisão da escolha da agência, do Maia, é totalmente separada, ou existe um alinhamento internacional que determine como é que funciona isso?
Não, tem um alinhamento internacional e, quer dizer, são duas agências diferentes. É Macan, no caso de L'Oréal Paris, e é Publicis Norton, no caso de Garnier. Mas é um alinhamento internacional.
Entendi.
Vamos lá, mais um pedido musical, Ulisses.
A música é A Francesa, com a Marina.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui. Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
Voltamos com o Marqueteria e hoje nós temos como convidado Ulisses Teixeira, ele que é diretor de marketing da Garnier. Vamos lá, o último bloco então com Arnaldo.
Ulisses, ficou faltando a gente falou sobre hábito de consumo e tal, e o hábito de compra, hein? Como é que é muito diferente também em Brasil, o resto do mundo? Quer dizer, essa mulher compra mais, ela experimenta, abre, cheira, como é que funciona o hábito de compra desse produto? É mais, você está falando, tem uma diferença, né? O Brasil compra, pelo que você está dizendo, umas embalagens maiores do que fora do quer dizer, no resto do mundo. É porque ela compra uma vez só, ela usa mais? Como é que é o hábito de compra, realmente, no ponto de venda?
Quer dizer,
também, o principal, a farmácia ainda, ou já é supermercado? Como é que está isso?
É, pois é, quer dizer, bom, acho que isso, para fazer a comparação, dependeria de bastante países. Falaria, por exemplo, da França, onde você tem uma concentração do trade muito maior do que aqui, né, onde, sei lá, 5, 6 atores fazem 70% de todo o negócio, onde você tem grandes conglomerados que pesam muito, como Carrefour, etc, etc. E é onde aqui você tem uma distribuição muito mais... muito
pulverizado,
mais, isso, né? Muito mais dividido. Onde você pega os 5 primeiros atores, eles vão fazer 30% de todo o negócio de cosméticos. Então, tem essa diferença
grande, né?
Grande. E que é uma diferença até dentro da América Latina. O México, por exemplo, esses 5 atores fazem 80%, tal qual um país europeu. Então, aqui você tem uma presença grande das farmácias, tem uma presença enorme das perfumarias, das que a gente chama das perfumarias populares, onde tem aquela venda de cosméticos, enfim, muitas marcas populares e tudo. Então, quer dizer, tem uma diferença do trade em si. E aí depois, quer dizer, as diferenças em relação ao que eu vejo é principalmente um consumo e, portanto, uma compra do pós-shampoo bastante diferente do que lá. Acho que tem uma questão do descarte também, né? Onde a gente vê que, em média, a mulher pode ter 5 frasquinhos de shampoo dentro do box dela, que ela fica rodando entre eles. Hoje eu vou cuidar das pontas duplas e tal. E quer dizer, eu via menos isso lá na França, né? Mas eu te diria que...
Você tem feito essa pesquisa de box femininos? Deve ser interessante, né? Fazer aqui.
Não, sim, a gente tem pesquisa. Quer dizer, que, enfim, que eu não diria tão
específica assim, né?
De tão antropológicas assim, né? Mas que sem dúvida é um tipo de pesquisa válida que a gente pretende fazer. Mas, quer dizer, a gente tem pesquisas de hábitos de consumo, né? Que são grandes pesquisas quantitativas, que falam muito do hábito de consumo dessas mulheres e dos homens também. E é justamente nessa pesquisa onde você identifica esse comportamento, que muitas vezes é diferente de outros lugares, como mesmo o uso do creme para pentear ao longo do dia. É uma coisa interessante.
Mas eu até te perguntar, porque tem uns produtos que tem shampoo e condicionador, né? Isso é uma característica Brasil ou isso tem também fora do Brasil?
Você diz...
No mesmo produto. Marca, mesmo produto...
Tem shampoo com condicionador.
Ah, ok.
Na academia tem lá, os caras deixam um shampoo lá pra entrar uma banca, é assim, shampoo com condicionador direto.
Não, pois é, esse foi a tendência do chamado produto 2 em 1,
uhum,
né? Mas isso, quer dizer, já tem uns bons 10 anos. E que não obteve um sucesso muito grande, muito grande. Porque a ideia...
Nem é um shampoo bom, nem é um condicionador bom, né?
Não, ele é um shampoo bom, mas quer dizer, a função dele foi justamente substituir o uso do consumidor, né? Enfim, tornar mais fácil para ele.
Mais fácil, mais simples, né?
Mais simples. Em um só ato, você lava e condiciona.
Só que a mulher não quer isso.
A mulher, exatamente, ela não quer isso. Ela é uma sobreutilizadora do pós-shampoo.
Entendi.
Então, o que ela quer é justamente gastar tempo.
Lá em casa é típico, esse shampoo não funciona. Minha mulher gosta de usar o shampoo e depois usar o condicionador. A minha filha aí, quer dizer, eu compro 2 em 1, ninguém usa, só eu. Quer dizer, a praticidade só serve para o homem.
Ah, né? Sem dúvida.
É uma coisa interessante. Bom, Ulisses, a gente sempre faz uma pergunta ligada à carreira, à formação, como é que o nosso entrevistado chegou onde chegou. É importante para os ouvintes da rádio. Conta um pouco a tua trajetória, até chegar a diretor de marketing da marca Garnier, da L'Oréal?
Claro. Não, eu quando ia começar a faculdade, aquele momento que você... Bom, eu não entendia muito bem o que era marketing. Para mim era a comunicação. Marketing era... profissionais de marketing são aquelas pessoas que estão na agência fazendo filmes. E, quer dizer, achava isso super interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito do lado dos negócios em si. Então, eu fiz uma dupla formação, né, que eu acho que foi muito bom, porque... Bom, então eu fiz comunicação social e fiz administração de empresas também.
Então, ao mesmo tempo?
Ao mesmo tempo. E que eu achei que foi muito interessante, porque enquanto no curso de comunicação social, você tinha uma série de matérias mais do campo de humanas, onde você tinha uma parte de reflexão muito interessante, na parte de administração, ainda que tivessem essas matérias, ela obviamente tem uma parte de negócios exatas, muito mais forte. Então, acho que foi uma formação que se complementou bem.
É, o chato da administração, quer dizer, para mim, né? Eu também fiz a mesma coisa, fiz administração e depois fiz comunicação. Então, matemática financeira, não sei o que, essas coisas.
Tem coisas piores, né?
Mas hoje você, como presidente da rádio, sabe a importância disso.
Pois é, exatamente.
Pois é, e na sequência, né, quer dizer, eu fiz um mestrado em administração de empresas. E, bom, é isso, a minha
E aí, como caiu na L'Oréal?
Ao final do mestrado, eu entrei como assistente de marketing, né? Analista de marketing, etc. E fui seguindo. Eu fiz também um intercâmbio universitário, que é interessante para você ver outras escolas de comércio no mundo, né? Mas enfim, a minha formação, que eu acho... O que eu achei interessante nela foi ter feito essa escolha, que eu acho bem complementar entre esses dois cursos.
Legal. Muito, muito bom.
Maravilha. Isso é bom, né?
Muito.
Se todo aluno fizesse os dois lá na
escola. Seria maravilhoso. Por sinal, eu estimulo esse tipo de coisa. Eu acho que...
Se bem que a escola tem um diferencial.
Tem. É nosso curso de comunicação, o curso tem uma ênfase forte em negócio também. Então, quer dizer, o Ulisses se formou na época em que eram duas escolas muito distantes. Hoje... Não que o Ulisses seja um rapaz, um jovem...
Não, mas no meu caso, com certeza.
Uma coisa interessante, Ulisses, só para complementar, quer dizer, a L'Oréal tem como característica jovens, assim, os executivos de ponta da companhia são muito jovens. Fala um pouco disso, só para encerrar essa questão da carreira. Assim, como é que você se sente aos 33 anos como diretor de uma marca importante, de um negócio importante para um grupo...
Líder mundial.
Líder mundial, né?
Estou lendo aqui no release, 14 bilhões de euros.
Não, acho que é realmente uma política da empresa, né, de fazer determinadas apostas. Eu acho super, super interessante, porque, quer dizer, você se vê em face a determinados desafios que às vezes em outras empresas você demoraria um tempo maior. Né? E eu acho isso super positivo, sobretudo quando vem com uma parte de treinamento junto, né? Quer dizer, quando eu cheguei, você sabe que dentro da carreira de marketing, principalmente em empresas de consumo, você tem lá gerente de produto, aí gerente de produto júnior, sênior e tal, e até que você chega gerente de grupo de produtos, onde você tem mais de um. E quando eu estava nesse cargo, a empresa me enviou para a França, onde eu fiquei um ano e pouco fazendo uma coordenação América Latina, e quando eu voltei como diretor de marketing. Então acho que, sobretudo quando você tem uma aposta, essa parte de treinamento, e te coloca face a determinados desafios, é super estimulante, né? Porque você, sobretudo quando você é muito movido por desafios.
Sem dúvida.
Bacana.
Vamos então ao último pedido musical do Ulisses.
Bom, eu sei que vou te amar, Vinícius.
Mas olha só, vamos fazer o seguinte, vamos tocar. Você escutou essa música com o Caetano Veloso, não?
Já.
Porque essa música é do Vinícius e do Tom Jobim, né? Quer dizer, aí com o Caetano cantando, você forma uma trilogia aí que pra mim é a mais perfeita da música popular brasileira. Pode ser?
Claro, genial.
Maravilha.
Você ouviu com o Caetano, a sugestão do Arnaldo, eu sei que eu vou te amar. Considerações finais aqui com o nosso Ulisses Teixeira.
Bom, Ulisses, queria agradecer muito a tua presença aí. Acho que foi bastante esclarecedor, fantástico, é um mercado que a gente não tinha ainda enfocado,
né, muito, muito interessante, muito
bem,
interessante.
Bem legal, então acho que os ouvintes da Paradiso ficaram bastante satisfeitos.
Eu acho que o mercado de consumo de produtos é um mercado que dá para explicar muito bem a diferença entre marketing, comunicação, distribuição, foi muito legal, foi um programa ótimo, parabéns.
Te agradecer,
obrigado, Luiz.
Legal, eu queria dizer que foi realmente um grande prazer e acho importante esse programa justamente quando como eu disse, quando eu me coloco lá atrás, que eu não sabia muito o que era marketing, acho que dá para entender um pouco que vai além da comunicação, né?
Com certeza.
Obrigado. Maravilha,
então. Obrigado. Ok, muito obrigado. Boa noite.
Marqueteria, uma visão diferenciada do intrigante mundo do marketing e dos negócios. Aqui, na Paradiso.